Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais.
Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Muito boa noite para você ligado na UFMG Educativa. Eu sou Thiago Perucchi, hoje dia 28/7/2021. E como você escutou na vinheta, o Óbvio Lulante desta semana começou. Estamos aqui hoje, lembrando, de casa ainda, né? Neste momento de pandemia. A pandemia ainda não acabou para todos que estão nos ouvindo. Claro que as coisas estão indo para uma melhora, mas não acabou. Está talvez um pouco longe de acabar. A vacinação tem que avançar para a pandemia acabar de fato. Beleza? Então, o Óbvio Lulante, que é uma parceria entre o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida, o GFUT, com a Rádio UFMG Educativa, e por isso que nós estamos no ar há mais de 10 anos. E eu começo dando boa noite para Iago Proença. Boa noite, Iago.
Boa noite, Thiago Perucchi, ouvintes da Rádio UFMG Educativa, chegando para mais um Óbvio Lulante. Meu destaque da noite é que o técnico Cuca foi punido pela terceira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, em sessão realizada nesta quarta-feira. A pena válida para 4 jogos por ofensa ao árbitro Leandro Pedro Voaden, após a derrota do Atlético para o Ceará por 2-1 no Castelão pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 24 de junho. A Procuradoria denunciou o Atlético também por atraso previsto no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Cuca foi acionado no artigo 243-F por ofensas e 243-C por ameaça. E aí é interessante porque hoje na coluna do professor do apito, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre o processo de educação que a gente precisa habilitar aí, não só no âmbito dos torcedores, mas internamente dentro dos clubes.
Muito obrigado, Iago. E agora vou passar a bola para Beatriz Calil. Boa noite, Calil.
Boa noite, Thiago. Boa noite a todas e todos que nos escutam. Meu destaque vai para as nossas seleções de futebol nas Olimpíadas. Depois de vencer a Alemanha, empatar com a Costa do Marfim e vencer a Arábia Saudita, a seleção masculina se classificou em primeiro lugar no Grupo D com 7 pontos e avançou para as quartas de final da competição. O time vai enfrentar o Egito neste sábado, dia 31, às 7 da manhã, pelo horário de Brasília, e se passar, vai pegar na semifinal o vencedor do duelo entre Coreia do Sul e México. A seleção feminina também está nas quartas de final, após a goleada sobre a China, o empate com a Holanda e a vitória sobre a Zâmbia. A seleção também fez 7 pontos e se classificou em segundo lugar do Grupo F. As mulheres vão enfrentar o Canadá nas quartas de final, nesta sexta, dia 30, às 5 horas da manhã, no horário de Brasília. Se vencerem, vão jogar contra Holanda ou Estados Unidos na semifinal. E a gente sabe, né, que os horários dos jogos são puxados, mas vamos tentar fazer uma força aí para assistir, que nem o nosso integrante do Óbvio Lulante, Renata Lemos, que não pôde estar aqui hoje, mas a Renata Lemos está fazendo isso, tá? Eu fico acompanhando o cotidiano olímpico dela nos stories do Instagram, e ela tá lá dando show para acompanhar, tá madrugando. Bom demais, depois conta pra gente o segredo, viu, Renata? Então, a gente fica na torcida pelas duas equipes brasileiras no futebol e em outros esportes também, é claro, né? Tomara que venham ainda mais pódios pro Brasil neste ano nas Olimpíadas, né não, Thiago?
E eu vou dar duas formas de fazer isso. Um, é muito energético. E dois, um despertador funciona muito bem para todos. Viu, Calil? Fica aí a dica. TJ! Xará, fala Xará, Thiago José, boa noite, seu destaque.
Fala Xará Perucchi, uma boa noite pra você, uma boa noite pra você, querida, querido, querido ouvinte. Boa noite, meus colegas ululantes dessa quarta-feira. Então, Perucchi, o negócio é o seguinte, o destaque que eu trago hoje vai muito ao encontro aí do que você falou até no início do programa. Porque uma notícia vinculada em vários veículos de comunicação, né, nas últimas horas, foi a comunicação, né, do Prefeitura de Belo Horizonte sobre a volta do público aos estádios de futebol aqui na capital. O prefeito Alexandre Calil se reuniu com os três dirigentes dos grandes clubes da capital, América, Cruzeiro e Atlético. Comunicou nesta terça-feira, dia 27, que a presença do público será limitada a 30% da capacidade dos estádios nos jogos em que os clubes mineiros forem mandantes. Bem, você relatou que a nossa vacinação ainda está caminhando a passos bem lentos, e é verdade, se eu não me engano, tem pouco mais de 20% da população de Belo Horizonte que já recebeu as duas doses. Então, fica aí a pergunta: será que era o momento para a gente poder liberar a volta do público aos estádios? É uma questão a se pensar se era o momento mais adequado. Mas enfim, esse foi meu destaque e devolvo para você, Xará.
Bom, se a gente pensar que na Eurocopa teve público e agora os casos estão estourando lá, talvez a gente tenha uma resposta. Ives Vieira, boa noite, seu destaque.
Boa noite, Thiago Perucchi. Boa noite, caros colegas de mesa e caros ouvintes assíduos aqui sempre conosco no Ovilante. Meu destaque vai para a Copa do Brasil, a Copa mais democrática do país. A competição que está nas suas oitavas de final. Iniciou ontem, o Criciúma bateu o Fluminense no Heriberto Wilson em Santa Catarina por 2-1. E o Grêmio lá no Barradão em Salvador bateu o Vitória por 3-0. Hoje teremos São Paulo e Vasco no estádio do Morumbi às 21h30. E estamos tendo Atlético Paranaense 2 e Atlético Goianiense na Arena Baixada. Essa partida começou às 16h30. Não acabou, mas quando acabar, a gente traz aqui a informação completa para você. Amanhã, às 16h30, teremos Fortaleza e Ceará no Castelão. Às 20h, Flamengo e ABC. E também, hoje ainda teremos o Atlético Mineiro jogando com o Bahia. O Atlético venceu o Bahia no fim de semana por 3-0, voltará a enfrentar a equipe nordestina pela Copa do Brasil. E também, já, às 19h15, o Santos recebe a Juazeirense, que eliminou o Cruzeiro da Bahia. Este é o meu destaque.
Exatamente, vou de destaque, vou de Landim. Né, o presidente hoje teve uma notícia, mas eu vou na notícia anterior à de hoje, né, que hoje o Ministério Público indiciou o Landim, mais outras cinco pessoas, se eu não me engano, vou até conferir aqui, mais quatro pessoas, perdão, são cinco no total, né, pelo Ministério Público de Brasília, por um prejuízo na no fundo de pensão. Mas eu vou adiante, que o Landim, juntamente com o presidente da Federação Paulista de futebol, né, no caso, cancelaram, né, a Justiça do Rio cancelou a eleição do Caboclo na CBF e nomeou o Landim, o presidente da Federação Paulista de Futebol, como interventores. Nesta segunda-feira, segundo a Justiça do Rio de Janeiro, a Assembleia Geral da CBF não existiu, né? Não foi um processo justo que mudou a forma como a votação para a presidência da entidade ocorria, e com isso a eleição que elegeu Rogério Caboclo para a presidência em abril de 2018 está anulada. A CBF já recorreu da decisão. E de acordo com a sentença do juiz Mário Cunha Olinto Filho, da segunda vara civil da Barra da Tijuca do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, foram nomeados para comandar a entidade por 30 dias. Os dirigentes precisam aceitar a nomeação, o que já ocorreu, se eu não me engano, já ocorreu. O Ives, acho que até pode me ajudar nessa daí. Mas em nota conjunta, eles disseram que analisariam um caso e, pelo jeito, analisaram de forma positiva. Bom, eu vou para um rápido intervalo aqui no Óbvio Lulante. Já a gente está de volta aqui na UFMG Educativa.
Ouvinte da Rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Da Rádio UFMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante.
Estamos de volta com o Óbvio Ululante, agora 6 horas 16 minutos. Eu sou o Thiago Perucchi e o óbvio vai de reflexões ululantes, reflexões enviadas pelo Luiz Nicásio, que hoje não está presente, então Beatriz Calil assume a voz.
É isso mesmo, Thiago. Saudações, queridas e queridos ouvintes. Em meio às Olimpíadas, em tempo de pandemia, trago algumas reflexões sobre a importância e o problema econômico que os Jogos podem representar para os clubes brasileiros e de fora. O primeiro ponto a ser levado aqui é a não obrigatoriedade dos clubes em liberar seus atletas para a disputa das Olimpíadas, diferentemente do que acontece em qualquer data FIFA, seja o mais banal dos amistosos. Estejam em idade olímpica ou não, os clubes decidem se permitirão que seus atletas poderão compor a seleção. Isso pode ser olhado por um conjunto de lentes, mas para hoje a lente é a econômica. A decisão passa muitas vezes por uma relação risco e ganho, onde o risco está atrelado principalmente a duas possibilidades, a das lesões e a do desempenho. Já o ganho tem apenas um ponto a seu favor, o desempenho. Liberar um jogador olhando pela perspectiva do risco representa a chance de perder o atleta não só pelo período da competição, mas também por um período posterior em função de alguma lesão mais grave. Além disso, caso tenha interesse em monetizar a partir do atleta, dependendo de sua performance em um evento de âmbito mundial, pode desvalorizá-lo no mercado, enquanto ele poderia manter o nível que já é conhecido. Além disso, o desempenho do próprio clube na ausência do atleta específico é levado em consideração. Em contrapartida, a perspectiva do ganho vem muitas vezes atrelada ao próprio desempenho em um torneio que, ainda que limitado pelo fator idade, né, a gente sabe que a seleção olímpica masculina é sub-23, congrega grandes valores do futebol mundial e poderia, em caso de sucesso da seleção e do atleta em específico, encher os cofres numa possível negociação. Assim como o quão essencial aquele atleta que é pleiteado pela seleção fará falta ao desempenho do clube. Neymar e Marquinhos do PSG, o Everton do Palmeiras, Alisson do Liverpool, Vinícius Júnior do Real Madrid, Pedro do Flamengo, entre outros, não foram liberados para disputar as Olimpíadas. Curiosamente, Gabriel Menino, do Palmeiras, que não liberou seu goleiro, está nas Olimpíadas. Talvez seja coincidência que desde abril seja noticiado o interesse de alguns clubes na contratação do jogador, entre eles o Chelsea. Em tempos em que mais e mais atletas têm se posicionado por importantes questões da sociedade, seria essa uma outra preocupação dos clubes ao liberar um jogador? O impacto de um posicionamento em um evento de escala mundial é certamente maior que no campeonato nacional. E aí, ouvintes e colegas de óbvio, liberar, não liberar e os porquês de fazer tal escolha, o que vocês pensam sobre isso? Será que atleticanos estão felizes com a Arana estar nas Olimpíadas e não disputando o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores pelo Galo? Vamos conversar.
Olha, é uma situação complicada, porque originalmente, independente da atual situação, se for em outra situação, a Olimpíada não é disputada durante data FIFA. E o clube só é obrigado a liberar um jogador se essa convocação for para uma data FIFA aqui no Brasil. Gostaria de trazer outro exemplo. A Espanha está disputando... também, assim como o Brasil se classificou para as quartas de final, é uma possibilidade aí de ser campeã também. Tem 6 jogadores que há pouco disputaram a Eurocopa. Lá na Espanha, o regulamento diz que se a seleção chamar, o clube não tem como dispensar, como foi o caso aqui no Brasil. O principal caso aqui no Brasil foi o do Pedro. O Pedro que joga pelo Flamengo, não é titular, mas é uma peça importante. Ganha bem, o Flamengo achou que frente a tudo que está acontecendo, campeonatos um em cima do outro, não seria o ideal para a equipe como instituição, futebolisticamente falando, liberá-lo. Outro caso que envolve um brasileiro, mas que estava aqui no Brasil, inclusive no Flamengo, o Gerson, e foi para o Olympique de Marselha e falou-se, especulou-se, que uma das condições para o meio-campista ir para a equipe hoje comandada por Jorge Sampaoli é que ele teria a garantia de liberação para os Jogos de Tóquio. Também não aconteceu, Gerson não foi liberado pelo time de francês e acabou não indo para a Olimpíada. Na minha opinião, acho que depende muito da situação. Outra situação que pegou muita gente de surpresa, inclusive até agora não entendo muito porque tinham sido liberadas listas e esse nome não estava, é a situação do Daniel Alves. Eu vejo a situação do Daniel Alves um pouco estranha, ao meu ver. Um atleta de 38 anos que foi convocado, na última lista de Jardim estava, é o capitão, obviamente, muita qualidade, pode estar na seleção principal, na seleção olímpica, na seleção que for, mas esse exemplo, esse caso, me causou uma certa estranheza e não é novidade para ninguém. O São Paulo tem um débito com ele, um grande débito que ultrapassa a casa dos 10 milhões. O São Paulo, diferentemente do Flamengo, ficou sem ter como negociar uma possível não liberação. O atleta afirmou que gostaria de ir. Ele afirma, volta e meia afirma, que é estar na seleção como se fosse uma obrigação, um chamado, uma convocação mesmo. E o São Paulo não teve como ir procurando evitar uma judicialização dessa questão, preferiu liberá-lo sem causar grandes problemas para o lateral de 38 anos.
Pegando esse gancho aí do Daniel Alves, eu fico imaginando que para um atleta, né, deve ser uma coisa muito interessante disputar as Olimpíadas representando seu país, né? Um evento de escala mundial, que ele pode ter contato com outros jogadores, apesar do ponto de vista futebolístico, é um evento de tiro curto, muito rápido, mas é uma participação importante, né? Uma coisa que agrega ao currículo do jogador, né? Ser um medalhista olímpico e aí independente qual for a premiação, se é ouro, prata ou bronze. Eu acho que ser medalhista olímpico já é uma coisa muito interessante para se refletir, para se ter no currículo, né? Agora, é uma coisa que deveria ser conversada, né, entre jogadores e clube, uma vez que não tem essa liberação, os campeonatos continuam acontecendo. Eu fico imaginando aí, principalmente os clubes que disputam a Libertadores, valorizam muito mais. Eu acho a participação nas Olimpíadas, ela tem um valor mais significativo para o atleta do que para o clube propriamente dito, né? A não ser que a seleção vá muito bem, como foi bem demonstrado pelo quadro da Kalil, pessoal já pode se interessar pelo atleta que foi convocado e que tem um bom desempenho, né? Uma vitrine para eles. Enfim, vou passar a bola aí.
Pessoal, opa. Então, eu gostaria de adicionar mais uma questão que não envolve a Olimpíada, mas envolve a Copa América, que também aconteceu durante o Brasileirão, e, na minha visão, o melhor atacante do Brasil é o Gabriel Barbosa, o Gabigol, como seja. E ele só estreou no Brasileirão na 12ª rodada. O que mostra que, assim, é algo muito problemático, que sim, devemos discutir aqui sempre, porque em algum momento essa realidade vai ter que mudar, essa realidade drástica, problemática de calendário aqui no Brasil. Não tem como. O melhor jogador do clube, um dos melhores jogadores, isso aí vai muito da opinião, mas um cara decisivo, tanto que na estreia ele marcou 3 gols, já na sua estreia no campeonato. E assim, acaba que a equipe que paga por ele, como o Atlético paga por Arana, como o São Paulo paga por Daniel Alves, como o Flamengo paga por Pedro, que paga os vencimentos mensais dele, só pode contar com o atleta na 12ª rodada. Eu acho que isso aí é outro ponto bem problemático.
E agora o São Paulo não paga.
Eu vou agora levando num ponto, que, e aí eu vou levantar a bola para vocês dão a opinião de vocês. Existe na FIFA um não querer abrir para mais de 23 anos, né, por motivos de, principalmente por motivos de não se tornar uma Copa do Mundo a cada 2 anos. Né, porque aí seriam as melhores seleções, a Espanha colocaria melhor, a Alemanha colocaria melhor, o Brasil colocaria melhor, a Argentina, idem, tentaria, né, colocar melhor. E, em contrapartida, o Comitê Olímpico Internacional não coloca nas Olimpíadas os outros esportes administrados pela FIFA, né, que é aí o futebol de areia e o futsal. Eles não existem nas Olimpíadas por essa questão, por uma questão de briga entre o COI querer as melhores seleções, os melhores jogadores nas Olimpíadas, E a FIFA não aceitar, sendo assim o COI não coloca os outros esportes que a FIFA administra, futebol de areia e o futsal. E aí eu coloco um ponto, abre para mais atletas com mais de 23 anos, ou não abre desse jeito, tá bom, tira os atletas com mais idade, né, que são 3, E aí eu faço uma pergunta além nesse sentido. É obrigação dos clubes liberar, a gente coloca como data FIFA e aí reformula os calendários. O que o Ives falou é perfeito. O calendário brasileiro é insustentável. Não ter, vai para a seleção, querendo ou não, o Gabigol é um dos melhores atacantes do Brasil, talvez o melhor, e ele não está na seleção seria um absurdo. Mas se ele é convocado, ele desfalca o Flamengo, e aí fica uma briga entre CBF, né, da seleção, e o Flamengo. O CBF faz o calendário e convoca para a seleção. E por isso a briga total. Levanta a bola para você, primeiro Iago, vai lá.
Ó, vamos lá. Pegando esse primeiro ponto dessa questão de aumentarmos a média de idade para o futebol, eu acho totalmente desproporcional. E desproporcional, na verdade, não seria nem o ponto em questão. Mas eu acho que a gente tem atualmente, principalmente falando de futebol brasileiro, de realidade brasileira, um calendário extremamente enxuto, extremamente complexo, né, com estaduais, Copa do Brasil, Supercopa, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro Série A, B, C, D, enfim. Então, assim, já tem uma briga enorme por datas, e a gente sempre falando ano a ano sobre essas questões envolvendo o período de treinamento, né, os técnicos reclamando que não tem tempo para treinar, os times não estão desenvolvendo aquilo que é esperado internamente, rendimento, lesões. Então, assim, tem todos esses fatores. Eu acho até que as competições, no geral, mesmo não sendo data FIFA, elas deveriam ser paralisadas, né? Enfim, você tem aí a convocação de 2, 3 jogadores de algumas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, que automaticamente você desmonta um time. E aí você prejudica a equipe aqui do futebol nacional. E aí automaticamente essa equipe vai ficar desfalcada. Se esse atleta machuca na competição, automaticamente já vai ter uma perda relacionada a esse processo que ele vai ter de recuperação dentro do clube. Então, assim, tem toda essa questão associada também ao fator econômico. Um jogador que se lesiona ou que, enfim, acaba não conseguindo despontar um bom futebol nas Olimpíadas, perdão, automaticamente ele retorna com a bola um pouco mais baixa, a moral um pouco mais baixa, automaticamente algumas questões psíquicas podem abalar esse seu desempenho nesse seu retorno, e se estava com uma venda praticamente feita para o futebol europeu, automaticamente isso pode ser repensada pela equipe, porque o jogador caiu de rendimento e aí o clube acaba saindo prejudicado nessa situação.
Então, pegando esse gancho das perguntas aí que o Peruque trouxe pra gente, fiquei lembrando até da minha dica lulante que eu trouxe, se eu não me engano, na semana passada, do podcast Copa Além da Copa e do texto que foi publicado também lá no site do Ludopédio. E a própria existência da Copa do Mundo já nasceu de uma rixa entre a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional, né? Na época, uma rixa em relação à participação de atletas profissionais. Pois bem, depois que essa rixa foi resolvida e essa questão da liberação de atletas profissionais participou ou não das Olimpíadas, entrou essa questão aí agora do calendário, né? Então, a solução que a FIFA conseguiu na época foi essa de participar das Olimpíadas somente atletas com até 23 anos e apenas 3 atletas, se eu não me engano, é uma regra que veio depois acima dos 23. Acho que nesse sentido a FIFA se sentiu contemplada e o COI também. Acaba sendo uma vitrine, uma revelação para atletas mais consagrados que não tiveram oportunidade de participar das Olimpíadas quando tinham a idade olímpica, já fica uma coisa mais complicada. Essa questão do calendário é uma questão realmente muito complicada e muito difícil de resolver, porque como solução que o pessoal sempre apresenta a essa questão de datas é a eliminação do campeonato estadual. E aí você entra numa outra questão que são dos clubes pequenos, os clubes do interior. Muitas vezes o campeonato estadual é a grande vitrine, é quando esses atletas vão poder ter uma visibilidade maior e quando se eliminar o campeonato estadual, a gente fica aí com menos uma possibilidade dessas equipes angariar patrocínio e se viabilizar enquanto clubes profissionais, né? E mesmo os moradores do interior que torcem para times da capital também ficam, tem a possibilidade de ver seu clube jogar na sua cidade, praticamente inexistente, né, com a eliminação do campeonato estadual. Então essa questão do calendário para poder contemplar a participação dos atletas nas Olimpíadas é uma coisa complexa mesmo. Felizmente, eu penso que a forma como está hoje, ela traz menos prejuízos ao clube do que, por exemplo, essas soluções que vira e mexe e volta à tona, né? Que é essa de eliminar o estadual, diminuir a quantidade de campeonatos. Sobretudo pensando no nosso país, que é um país de dimensões continentais, que tem o futebol ainda tem uma expressão muito forte, sobretudo como forma de lazer, de divertimento para as camadas populares. Então, é assim, a gente tem que refletir. As possibilidades de alteração de calendário ainda são uma questão muito difícil de se resolver, uma equação que ainda não fecha, né? Então, é algo para se refletir coletivamente nesse sentido, porque eu não vejo como possibilidade a inexistência do estadual, pelo menos eu não gostaria, e por essa série de aspectos que eu levantei aqui, e por achar que vai perder graça mesmo. O estadual, ele ajudou a construir a história dos clubes, né? Pelo menos a principal solução que eu vejo sempre que é tocado nessa questão é a questão da eliminação do estadual. Então, eu vejo essa possibilidade. Vamos trazer mais elementos para esse debate aí posteriormente.
O Thiago Peruque, antes de encerrar o bloco, só trazer a informação que o Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense 2-1 pela ida do primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.
Obrigado, Ives. Bom, vamos para o nosso segundo intervalo do Óbvio Lulante desta noite. Voltamos em instantes.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Muito boa noite, novamente para você ligado no Óbvio Lulante. Agora são 6:35, eu sou Thiago Perucchi e o Óbvio Lulante está de volta. Agradeço aqueles que estão nos assistindo pelas nossas redes sociais com a transmissão ao vivo, no Facebook, Maria Madalena, Wanda Proença, também aqueles que estão na Twitch, no site da Twitch e também no YouTube. Muito obrigado, é só procurar se você quer nos ouvir, comentar. Nas nossas redes sociais, manda lá Facebook, Twitch e YouTube, tudo Óbvio Ululante, beleza? Vamos lá então para o professor do apito de Álvaro Quelhas.
Olá, amigos do Óbvio Ululante, prazer estar aqui novamente conversando com vocês sobre arbitragem, regras de futebol e o futebol como um todo. Grande prazer. Então, meus amigos, é uma situação que envolve vários elementos, né? Que vai desde a formação de base dos atletas e de treinadores, dirigentes, passa pela arbitragem, pelo papel educativo da arbitragem, alcança essa cultura, né? Essa cultura faltosa que nós temos, e aí isso implica, né, uma educação da torcida. E também, né, o papel importante que a mídia pode desempenhar nesse papel educativo, né, de sempre cobrar, né, o jogo limpo, o jogo sem falta, né, que não acontece. A nossa mídia esportiva, ela banaliza a falta, né? Alguns até valorizam, né, que isso é o futebol latino, né, o futebol de raça, né, que o nosso futebol é um futebol de emoção, não é um futebol frio como o europeu, né? Então isso tudo forma esse caldo, né, que vai fazer desse futebol ser um futebol extremamente faltoso. E claro, se ele é muito faltoso, se o jogo para toda hora, se as jogadas de ataque, armação de jogadas, jogadas ofensivas são quebradas, né? Isso diminui a qualidade técnica do espetáculo, né? Limita a potencialidade dos melhores jogadores, dos jogadores mais técnicos, enfim, né? Há um decréscimo bastante acentuado da qualidade do jogo. Nós temos várias frentes de atuação que precisam ser atacadas para a gente romper com essa cultura do futebol faltoso que existe no Brasil, né? Além de que, né? Além da falta, nós temos a questão da simulação, temos a questão do uso de braços e mãos, né? Muito fora do padrão das regras, né? Então nós temos aí alguns elementos para serem atacados. Especialmente no que diz a arbitragem, os atos precisam estar empoderados, os atos precisam estar respaldados para ser mais enérgico com o cumprimento das regras, né? Para ser mais exigentes com o cumprimento das regras. E isso falta muito do nosso futebol, né? Esse empoderamento e esse respaldo da arbitragem, né? O sujeito, né? O treinador, o jogador, o dirigente, né? E até às vezes a imprensa clubística, né? Ele só se incomoda com a falta quando é contra o seu time, né? Quando é a favor, ele diz que faz parte do jogo, é isso mesmo, que futebol é jogo de contato, futebol é coisa, né, de virilidade, né, de masculinidade e por aí afora. Então, nós temos aí, né, enormes desafios em relação a esse empoderamento e esse respaldo da arbitragem. Então, gente, né, vocês estão vendo o quanto nós temos que atacar, né, enfim, para mudar essa cultura. A imprensa também deveria passar por esse processo, né? Isso poderia ser através de fóruns, né? Seminários. Agora, na pandemia mesmo, nós estamos vendo aí essa possibilidade de coisas online, né? De coisas através de meio remoto, né? Então, isso também deveria ser feito pelas instituições aí, como as federações, a CBF, ou até mesmo pessoas autônomas, né? Que tenham conhecimento, que tenham preparo para poder fazer essa formação, né? Desses jornalistas, que muitas vezes, né, acham que também conhecem tudo, conhecem as regras em profundidade, mas na verdade não conhecem, né? E carregam muitas vezes o senso comum, né? Aquela opinião do senso comum sobre as regras, sobre o jogo, que não corresponde necessariamente à realidade, né? E essa formação, vamos dizer assim, da mídia, até nos próprios cursos de jornalismo, nas universidades, nas faculdades, né? Eles teriam um batimento no que essa mídia faz durante as transmissões dos jogos, dos campeonatos, do que ela escreve nos jornais e tudo mais. Então, amigos do Óbvio Volante, queria deixar aqui uma provocação aí com a bancada aí do Óbvio, né? Sobre o que seria, né, vamos dizer, mais relevante nesse momento, né? Para que o futebol brasileiro deixasse de ser tão faltoso, tão feio, né? Às vezes monótono, né? De tantas faltas, tanto atendimento no campo, né? Entra marca, entra fisioterapeuta, né? Médico, muita paralisação da partida, né? Então, vai aí a minha provocação à bancada do Óbvio. E aí, pessoal, por onde começamos para poder mudar esse estado das coisas? Um grande abraço aí para vocês e até a próxima.
Obrigado, Álvaro, pela coluna, né? Pelo professor do apito. Álvaro aí sempre nos ajudando. Muito obrigado. Ex-árbitro de futebol, né? Da Federação Mineira de Futebol. E ele trouxe aí um ponto que era, querendo ou não, é um ponto importante sobre as faltas, sobre as reclamações. E eu acho, e aí trazendo um pouco do papel dos árbitros, eu vejo que o árbitro realmente, como o Álvaro disse, falta uma autoridade do árbitro. Talvez falta da CBF dar uma autoridade maior ao árbitro, falta o próprio árbitro, né, ser mais preparado, e isso que eu sinto bastante falta. Eu estava conversando com um árbitro aqui no Espírito Santo, que ele é árbitro de futebol de areia, e ele trabalha de segunda a sexta dando aula de educação física, e na aula de educação física não tem tempo realmente para treinar durante a semana. Ele não treina durante a semana, ele trabalha de segunda a sexta, dando aula de educação física, e aí o TJ pode falar um pouco até melhor sobre uma rotina de um professor de educação física, e depois me vem e depois ele apita jogo no final de semana. Mas como você vai apitar jogo no final de semana se durante a semana você teve pouco tempo para treinar, pouco tempo... Realmente parece que falta um time, um jogador de futebol treina segunda, terça para jogar na quarta, treina na quinta, na sexta, no sábado para jogar no domingo, mas os árbitros não. E aí, querendo ou não, falta um pouco, né, um pouco para a gente tentar realmente os árbitros se profissionalizarem um pouco mais e lá dentro de campo também, para lá dentro de campo fazer o que treinaram, mas sem treinar não faz, né, Iago?
Pois é, Thiago Perucchi, a coluna do Álvaro é bem interessante, porque eu trouxe hoje no meu destaque uma punição do técnico Cuca, do Atlético Mineiro, na partida entre Atlético e Ceará. E aí eu trouxe aqui trechos do que o árbitro Leandro Pedro Voaden relatou na súmula. Na súmula do jogo entre Ceará e Atlético, Voaden disse que expulsou o treinador do Galo após a invasão ao gramado com a reclamação para ele. O Cuca ofendeu o árbitro da seguinte forma, abre aspas, expulsei com cartão vermelho direto após o término da partida o técnico da equipe Clube Atlético Mineiro, senhor Alex Estival, por adentrar ao campo do jogo e vir em minha direção proferindo as seguintes palavras, você me dá azar na vida. Você me dá azar na vida. Ainda bem que vou largar para não precisar conviver com pessoas como você. Tenho nojo. Você é um gaveteiro. Fecha aspas, relatou Voaden na súmula. Então, assim, existem questões na coluna anterior, nós já comentamos bastante sobre essa questão, que os clubes precisam preparar a sua equipe técnica, treinadores. Hoje você tem formas de punição que acontecem de forma... contínua, né? Você tem o cartão amarelo para toda a equipe, você tem o cartão vermelho para toda a equipe. Então, assim, tem questões que podem ser evitadas, né? Multas, suspensões. Então, assim, o técnico e o jogador ou a comissão, eles não pensam a longo prazo, né? E isso acaba prejudicando o clube, né? O ano passado, o próprio Sampaoli, que era técnico do Atlético, ficou de fora da partida, né? Do campo ali, em diversas oportunidades, por reclamar de forma ostensiva contra a equipe de arbitragem, né, o árbitro e os seus auxiliares. Então, assim, ou a gente muda essa cultura do futebol como um todo e esse entendimento de que a gente precisa respeitar, né, o árbitro e a equipe de arbitragem, e os árbitros também precisam se preparar de forma mais contundente, né, precisam ter respaldo da CBF, para apitar, entendeu? Para apitar conforme manda a legislação. O próprio lance do VAR, que a gente sempre comenta aqui no óbvio, então, você vê lances sendo revisados 5, 8, 7 minutos dentro do campo de jogo, e em lances bobos, em lances milimétricos. O próprio Álvaro citou uma situação interessante, né? Na Inglaterra eles já começaram a rever a questão do lance milimétrico nas partidas, né? No caso de impedimento, é o impedimento de nariz, né? Que até o Álvaro comentou comigo. Então, assim, esse tipo de lance já começou a ser revisto no futebol inglês. Então, a gente precisa otimizar mais o futebol para que a gente não caia nessa mesmice e nessa chatice que o futebol tem se tornado.
A questão da cultura do futebol acabou que o Iago meio que já abordou, era um dos pontos que eu poderia levantar aqui. Mas eu queria focar numa questão que o Perucchi levanta, que o Iago também levantou, que é a questão da profissionalização dos árbitros, né? O que a gente tem hoje é uma situação que os árbitros têm que conciliar a carreira futebolística com outras carreiras. O Thiago Perucchi levantou a questão do árbitro aí, que é professor de educação física no Espírito Santo, mas isso equivaleria a qualquer outra profissão. Quando a pessoa não tem tempo suficiente para se preparar fisicamente, uma coisa importante para os árbitros, tecnicamente, e mesmo de ter rotina de jogos, né? Assim como os atletas têm, precisa ter de uma rotina de jogo para poder estar sempre em forma, o árbitro também precisa estar apitando com com uma certa frequência para poder ter aquele tempo de jogo, aprimorar posicionamento e pegar o cacuete de arbitrar uma partida, né? E equivale tanto para os árbitros experientes quanto os menos experientes. Essa é a grande questão que sempre vai voltar à tona, a questão da profissionalização do árbitro, que, se a gente refletir bem, né, dos nossos se depender das vontades dos nossos dirigentes, em especial dirigentes da CBF, isso dificilmente vai acontecer, né? Porque como pagar para um árbitro para poder se dedicar exclusivamente para a profissão dele, sem onerar ainda mais, né, essa entidade tão pobrinha que é a CBF, né, que ganha tão pouquinho, ou as federações estaduais, né? Enfim, é uma questão importante, são questões importantes se rever, né, a cultura do futebol e a profissionalização da arbitragem.
Muito obrigado a todos, muito obrigado também a Álvaro Quelhas, pelo professor do apito, pela coluna. Vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Óbvio Lulante.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o Óbvio Lulante e a gente falou de arbitragem no último bloco. Hélio Farias falou boa noite, bom programa. Destaque negativo para as polêmicas arbitragens nos Jogos Olímpicos do Japão, prejudicando atletas brasileiros no skate, surf e judô, principalmente no skate e surf. Muitas piadas na internet rolaram sobre isso, né? Que o japonês pegava a prancha e já levava um 10 e o brasileiro fazia manobras e ganhava um 5. E aí ficou bastante famoso pelo Medina e pela Raíssa também. Mas o Brasil ganhou um ouro no surf, pelo menos um ouro também, duas pratas, na verdade, no skate com a Raíssa e com o Kelvin nas Olimpíadas. Bom, vamos de frase do dia?
Frase do dia.
Frase do dia enviada pelo Danilo Ramos, e vai ser falada na voz de TJ Thiago José.
Muito bem, Xará Peru, que a frase que veio do nosso jefutense Danilo, que está com um texto também no blog do Lazer, depois a gente pode até mandar o link para você, querido e querida ouvinte. Pois bem, na última sexta-feira, dia 23, durante o jogo válido pela Série B entre Londrina e Remo, o narrador Cláudio Guimarães, da Rádio Clube do Pará, disse que Celcinho, jogador do Londrina, tinha o cabelo, abre aspas, meio ninho de cupim, fecha aspas. A emissora afastou o locutor e pediu desculpas ao atleta pelo que chamou de, abre aspas, comentário infeliz, fecha. Mediante este acontecimento, o Londrina se manifestou oficialmente via Twitter. Abre aspas para a manifestação do Londrina. O Black Power é símbolo de força e resistência e significa uma causa, uma luta. Nós não nos calaremos, não aceitaremos qualquer ato, fala, atitudes racistas, fecha aspas. O meia havia sido alvo de comentários racistas na última semana. Alguns jogadores do Londrina, incluindo o Celcinho, fizeram um protesto antes da partida contra o Confiança. Errando o punho e ajoelhados, como no ato simbólico inaugurado por Colin Kaepernick do futebol americano em 2017. Para os amigos e amigas ouvintes, seguimos na luta contra o racismo e todas as formas de opressão. O Óbvio Lulante também se solidariza com o Celcinho nesta luta.
É isso aí, né? A gente vê a repetição desses casos deploráveis de racismo, de homofobia, né? Nas mídias. E eu lembrei também de um caso de homofobia recente, né? Numa rádio chamada Rádio Energia, lá de São Paulo, quando o palmeirense Domênico, né, ele disse que vamos arrancar a cabeça dos Bambis, né? Se referindo ao São Paulo, que vai ser o adversário do Palmeiras nas quartas da Libertadores. E foi tratado como normalidade na transmissão, né? A galera riu, a galera nem na hora lá, ninguém falou nada. Então, e depois teve toda uma repercussão negativa, igual aconteceu também no caso citado pelo Danilo. Então, a gente vê esses casos se repetindo e tem que acontecer alguma mudança. A gente precisa denunciar, a gente precisa falar mais sobre isso, igual a gente está fazendo aqui no Óbvio. Então, assim, até quando essas medidas vão vir, né? Essas demissões, assim, vão afastar o cara. Que adianta? Você vai afastar o cara, ele vai continuar sendo preconceituoso, o problema não vai ser resolvido, né? Vai puxar a sujeira para debaixo do tapete. Então, assim, até quando essas queixas também vão ser tratadas como mimimi, né? Enfim, vamos passar a bola para vocês aí.
Pois é, assim, necessário quadro e frase do dia trago pelo nosso companheiro Danilo Ramos. Gente, aqui eu vou refrescar a memória num comentário anterior trazido exatamente sobre o mesmo tema pela nossa colega e compatriota Renata Lemos, falando exatamente sobre isso. Falei, olha, não adianta de nada a emissora, né, o veículo de comunicação tomar como decisão, nós vamos afastar o cara. Então, assim, beleza, ele afasta aqui, aí amanhã esse mesmo cara é contratado por um outro grupo. Então, assim, essa passação de pano real que rola nas instituições, né, no Brasil de forma em geral, a gente vê questões arrepilantes aí sendo acobertadas diariamente, né, parece que tudo foi liberado de alguns anos para cá, né, infelizmente. As pessoas se sentem no direito de ser racista, de serem homofóbicos, de serem preconceituosos, e isso parece que não tem fim, né? Infelizmente parece que não tem fim, mas a gente precisa mudar isso, a gente precisa literalmente mudar a rota, e as pessoas precisam compreender que não dá mais, que não cabe mais. Não cabe no futebol, não cabe nas escolas, não cabe na sociedade, não cabe. Isso é errado, isso é incorreto. Eu acho que o caminho é basicamente de que as pessoas precisam fazer sim uma autoavaliação e mudar essas atitudes. A gente não deve abraçar o preconceito, a gente não deve normalizar o preconceito como vem sendo feito nos últimos anos. Infelizmente.
Em adição a isso que o Iago falou, acho importante também a gente começar a responsabilizar as próprias instituições por isso, as emissoras, os clubes, enfim, as pessoas pelas quais essas empresas respondem por essas empresas, né, que essas empresas contratam. A partir do momento que, além de punir as pessoas que cometem o racismo, né, começar a ter um tipo de atitude do ponto de vista de ação afirmativa, de formação também desses profissionais que participam dessas transmissões, e os clubes mesmos colocarem entre seus dirigentes, o corpo técnico das equipes, pessoas negras, mulheres, LGBTQIA+, enfim, ter ações afirmativas para poder, de fato, mostrar que estão empenhados em combater o racismo, em combater as mais variadas formas de preconceito. Porque de nota de repúdio, né, a gente já está cansado já, né, a gente já está careca de ler notas sobre isso, os clubes postarem, enfim, coisas só da boca para fora. É preciso ter atitudes que mostrem realmente o comprometimento com esse tipo de causa.
E vamos aos nossos agradecimentos. Beatriz Calil, Gabriel Sarnaglia, Iago Proença, Luiz Nicásio, Thiago José, Ives Vieira, Renata Lemos, também a equipe técnica da Rádio FMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Júlio Porto, também o Danilo Ramos, a todos aqueles que nos ajudaram, professor Álvaro Quelhas, muito obrigado a todos, obrigado também àqueles que estiveram aqui conosco, né, no Óbvio, também nas nossas redes sociais, muito obrigado pessoal, a gente vai terminando o Óbvio dessa semana por aqui, voltamos na semana que vem, estreando no mês de julho. No dia 4 de julho nós estamos de volta a partir dali das 6h05 da noite.
E agosto, Peru, que a gente já está finalizando julho.
Exatamente, agosto. Pandemia mudou o calendário inteiro, né?
Muito obrigado a gente está perdendo temporalmente, sem dúvida.
Muito obrigado a todos, até mais. Tchau, tchau.
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.